Carlos Leite, secretário de Estado de Logística e Transporte do Rio Cuscel. Tenho a honra de convidar a Vossa Excelência para a solenidade de lançamento do Plano de Investimento em Rodovias, a realizar-se às 10 horas do dia 11 de outubro de 2023, no auditório do Centro Administrativo Fernando Ferraz, Avenida Borges Medeiros, Porto Alegre.
Leitura das correspondências expedidas.
Ofício 32/3, encaminhando proposições aprovadas em sessão ordinária do dia 2 de 10 de 3.
Leitura do resumo das proposições e projetos.
Indicação 067, vereador Matheus e Leandro. Indicação 068, vereadora Laureni. Indicação 069, dos vereadores Alvício e Rodrigo. Providência dos vereadores Alvício e Rodrigo. Providência 55, dos vereadores Jair, Valdir e Fábio. Informação 049, do vereador Marcílio e Leandro. Projeto de lei legislativo 01/23. Projeto de emenda lei orgânica 03/23. Diárias do vereador Rodrigo.
Grande expediente, 10 minutos, vereador Marcos.
Boa tarde, presidente. Demais pessoas que nos auxiliam, demais colegas também, pessoas que nos auxiliam, que nos assistem pelo Facebook e pessoalmente aqui hoje para o auditório. Eu quero dar espaço para a gente trazer duas. Fazer quase uma prestação de contas e um agradecimento e uma parabenização, coisa rápida. Todos são sabedores que a gente estava fazendo juntamente com o Jefferson Roque, a gente iniciou uns dias mais atrás uma campanha de arrecadação logo depois daquela tragédia lá de Vale Taquari, em Sum, Roca Salles, Encantado, faz mais de mês, há uns 40 dias. A gente tomou a frente de uma campanha e engajamos muitas pessoas que ajudaram com alimento, donativos de higiene e outras coisas. E muitas pessoas também trouxeram roupas. E a gente sabe que no decorrer dos dias, muita gente engajou com isso e as roupas começaram a sobrar. Pediram até para a gente não levar por enquanto para ver a disponibilidade. No site do Governo do Estado sempre tem dizendo o que necessita na semana, no dia, o que está sendo feito, o que está fazendo mais falta. Então eu tomei essa iniciativa, conversando com os colegas que ajudaram nesse sentido aí, de a gente juntar essas roupas, que tinha muitas lá na Serra do Herval, no Galpão do Alante, esse lá que foi um parceiro nosso também, e o Samuel lá do Pacheco, e um monte de gente ali trouxe bastante roupa, calçados, roupa de cama, e a gente não mandou. Mas a gente tomou a decisão de recolher tudo, está tudo aqui na cidade. Eu tinha alguma coisa na casa também que tinha conseguido, até inclusive quero agradecer e parabenizar os guris do projeto social que a gente está fazendo ali, as famílias, que também no primeiro dia que eu falei, a gente recolheu alguma coisa, todo mundo trouxe e foi bastante, bastante forte a atender o chamado com bastante força. E essas roupas a gente juntou tudo, ele está aqui no, está guardado, depositado aqui em Barão. E por conversando com um e com o outro, a gente achou por bem, em vez de mandar para o Vale do Taquari, que a gente sabe que já está um pouco sobrando essas coisas, roupas, né? A gente vai subir na Defesa Civil do Estado. E depois disso, depois dessa tragédia lá, teve problemas aqui na Metropolitana, Alvorada, Viamão, nas ilhas aqui em Porto Alegre também, muita gente desabrigada. Essas últimas chuvas, o Taquari, aquela região de São Jerônimo, hoje ouvindo. São Jerônimo, o rio estava 5 ou 6 metros acima do nível, pessoas saindo das casas, crianças também. Então a gente vai levar esse montante de roupa, que não é pouca, gente, é uma van de roupa. Vamos levar para a Defesa Civil de Porto Alegre, para lá sim eles definirem o rumo ideal dessas roupas, uma seleção certinha, para não ter problema. E quero já aproveitar também, não quero deixar de agradecer a todos que doaram nesses 40 dias que a gente fez essa campanha, a quem se dispôs a ficar recolhendo na sua casa, os mercados da cidade, farmácias da cidade, todo mundo recolheu, todo mundo juntou. Os caminhoneiros da região de Estrela que vieram para cá, já levaram duas vezes para nós, estavam trabalhando, queriam ir embora no final do dia, a gente enchia o canão do cara, o cara largava para nós lá sem cobrar um real. O Santa Rita, na pessoa do Tony, meu primo, prestou duas vezes a caminhonete, foi lá na Serra do Herval, enchia a caminhonete e fui para cá. Então isso a gente tem que dar nome. Tem que dar nome, as pessoas têm que saber quem ajuda e quem procura fazer o melhor para quem necessita nesse momento. Também não posso deixar de fazer uma declaração legal, porque foi muito boa a nossa festa da padroeira. A gente teve tido desde quinta-feira na igreja, quinta, sexta, sábado, encerramos ontem, uma carreata, não sei se os colegas estavam por aí já no momento da carreata, gigante, eu acompanhei também, para um momento religioso que muitas vezes a gente não dá muito valor. Muitas vezes se dá mais valor para uma carreata de uma campanha do que uma carreata da padroeira, com a bênção, os carros. Isso já não dá valor. E tem que começar a dar. Carreata gigante, muito legal, tirei o chapéu, até me admirei, cara. Foi uma coisa que me surpreendeu. E também não posso deixar de dizer que esse crédito teve uma atuação muito forte nesse sentido, juntamente com várias pessoas da cidade, o Solange também envolveu muito com isso. De fazer esse dia de negócio juntamente com a paróquia. Se nós tivéssemos só a festa da padroeira, acredito que seria muito menor, muito menos pessoas teriam, o baile seria muito menor, a diversão seria muito menor e não teria nem, talvez 50% do que aconteceu. Então, meus parabéns a todos envolvidos, ajudei no que pude com algumas doações, o almoço no paróquia estava show de bola, isso que a gente precisa. Comunidade precisa ser unida. A gente tem uma mística aqui na cidade de Barão Triunfo, que o pessoal da cidade não acompanha muito a igreja, não ajuda muito os almoços. Eu acho que isso não é verdade. O interior vem em peso, mas a comunidade da cidade vem também. E acho que tem que começar a vir mais, porque a gente pode ver, quem conhece, que nem eu, que nem os colegas, que deveriam conhecer, se não conhecem, as pessoas que estão almoçando ali, 75% são do interior. Isso fica uma dica aí para a gente ajudar mais. E não estou aqui puxando o brasa para a igreja católica, estou falando em ajudar todas as religiões, todas as igrejas nesse estado, assim como escolas e cursos. Essas entidades temos que ajudar, e se nós não ajudarmos, quem vai ajudar? Daqui a pouco termina, daí reclama que não se fez nada, mas eu reclamo sem mexer um dedo. Então a gente tem que fazer para ver se as coisas acontecem. Obrigado, gente.
Presidente, vereador Matheus.
Saúdo o presidente da casa, colegas vereadores, comunidade que está presente e comunidade que nos assiste pelas redes sociais. Quero iniciar aqui a minha fala parabenizando o Paulo, que hoje está aí, e na semana passada foi reconduzido ao cargo de presidente da Associação dos Apicultores. Acho que é reconduzido num momento bem importante, né? Momento crucial nessa associação, que é a questão da Casa do Mel. Durante o curso que foi feito aqui, como ele falou no ofício, nós esteve visitando aquela casa e até sugiro que um dia a gente organize com o prefeito, com os outros, para todos os vereadores estar conhecendo aquele espaço, pois é de primeiro mundo a estrutura física da Casa do Mel. E nós temos um potencial muito grande no nosso município. A gente fala muito em diversificação de cultura, só que muitas vezes diversificar para algumas outras áreas é difícil. Mas diversificar para a apicultura, tendo aquela casa do mel ali, é bem possível, é bem viável e é uma forma de estar agregando renda à propriedade dos nossos produtores. Pois a gente tem bastante flora, a gente tem bastante água, que é o que precisa para desenvolver essa atividade. Quero também aqui parabenizar o pessoal da terceira idade, dona Ira, agora que já falou também aqui, pedindo um auxílio, que fizeram um evento para arrecadar fundos para os flagelados da enchente do Vale do Taquari. O senhor Henrique até pediu minha ajuda para a gente procurar uma entidade que está repassando, e por intermédio de um conhecido a gente repassou um valor de, a gente, eu digo, o grupo, repassou um valor de R$2.300 para o Lions Clube de Estrela. Na cidade ficou 65% da sua área submergida, teve bastante afetado, e segundo esse conhecido em comum aí, o Lions desenvolve um trabalho bem interessante, onde não é simplesmente pegado e dado dinheiro para qualquer um que aparece, é uma cesta básica, não, tem um grupo que visitam as casas e acompanham os necessitados, é um grupo de voluntários que faz um excelente trabalho, a gente já viu várias vezes vários locais desse trabalho sendo desenvolvido. Então, parabenizar a terceira idade pelo esse desprendimento de estar fazendo um evento em prol de pessoas que nem conhecem, de uma comunidade que a gente parte nem conhece, mas fez um baita bom resultado. parabenizar também a pessoal da paróquia Nossa Senhora do Rosário, que é a festa da padroeira, um evento que até pouco tempo atrás era um evento até considerado pequeno, podia ser considerado pequeno, mas foi crescendo, e agora com essa iniciativa de fazer junto com o Sicred, o Dia de Negócios, só não foi maior por causa, infelizmente, do tempo. O tempo tem subido bastante nos últimos dias. As nossas estradas têm bastante estrada em condição difícil para chegar no da nossa cidade. Mas teve um baita público, várias empresas participando. O Igor está me falando que era de 50 empresas para estar participando. E que tenham êxito e sempre sigam desenvolvendo essa atividade, essas duas atividades em conjunto, pois só temos a ganhar. Isso. Movimenta a paróquia, que tem essa baita estrutura que oferece para o nosso município, movimenta a cidade, movimenta os empreendedores, que é importante a gente estar pensando em gerar renda e valorizar os comércios do nosso município. E a gente via ontem inúmeros comércios aqui expondo, vendendo, negociando, trocando conhecimento, então, que tenham sido bastante sucesso. Tenho aqui uma notícia bem triste para estar passando para a nossa comunidade, onde no final de semana fui contatado pelo deputado Marcos Vinícius e uma coisa que a gente temia infelizmente aconteceu, que é a empresa Infinito abandonou a obra da escola do JJ. Infelizmente eu já estava acompanhando desde muito tempo essa situação e infelizmente, a gente está perdendo essa luta para a burocracia do Estado. A empresa Infinito, que eu saiba, é a quarta colocada na licitação. A primeira não quis, a segunda não quis, essa aí pegou, fez um pouco, pediu um aditivo da obra. O Estado demorou 2 anos para dar o aditivo da obra e não saiu. Deu o aditivo, a gente sabe que com a pandemia todos os pesos pararam. Para quem não sabe o que é o aditivo, em 2018, por exemplo, eu contratei uma pessoa, um pedreiro, para reformar minha casa. Em 2018, fechei no preço tal, para me dar mão de obra e material por R$100 mil. Só que foi demorando, eu não mandei o cara começar a obra, e foi andando. Todo mundo sabe o que aconteceu na pandemia, todo mundo, com certeza, esteve comprando algum material de construção, e foi disparando. Se é um particular, eu vou lá no pedreiro e acerto. Olha, não, tá, eu reconheço que aumentou o preço. Em vez de R$100 mil, vou pagar 120. Infelizmente, o Estado é uma burocracia que só tranca o desenvolvimento do nosso país. Demorou 2 anos para dar esse aditivo. Aí, quando deu o aditivo, já estava defasado de novo o preço. Infelizmente, eu acompanhei todos ali, os desenrolar, a empresa pediu em julho, mais um aditivo ou que fosse anulada a obra, cancelado o contrato. O Estado optou por não dar. Vai ser montada essa empresa e com certeza vai responder todas as penalidades que as leis de licitação impõem. Mas a gente está acompanhando, vamos ver o que vai acontecer. Hoje mesmo o Marcos comprometeu em estar vendo junto à Secretaria de Estado o que estaria sendo feito. Que existe forma de chamar mais alguma empresa na licitação ou vai ter que fazer uma nova licitação. Mas, enfim, é uma notícia que eu não queria estar trazendo aqui nessa tribuna para a nossa comunidade, que muito pede essa obra, muita gente, as pessoas cobram da gente, e com toda a razão, a situação que encontra a nossa escola, a nossa JJ. Todo mundo, eu, minha vida acadêmica foi toda ali, e é triste a gente ver nossos alunos não na melhor situação de acomodação, mas infelizmente a realidade é essa. Agradecer o empenho que o Marcos, provavelmente, tem dado diariamente nessa situação. Tem ali um áudio que semana passada ainda questionei, e foram toda semana que eu estou indo em cima. Mas, por ser que se tenha um andamento mais breve possível, vamos estar sempre batendo em cima. Também essa função do asfalto, a gente está recebendo uma mensagem que vai ser. O governo do Estado estaria anunciando a retomada das obras de asfaltamento. E a princípio, porque até onde foi no passado, o balanço estaria contemplado, tomara Deus que esteja. E tomara que comece e tomara que termine. A gente, se tratando de obra pública, a gente sempre tem receio. Porque é muito valor envolvido, é muitas variáveis, é muita questão ambiental, geológica, arqueológica, que está envolvida nessas questões, e tomara que a gente veja esse sonho, que é a questão do nosso asfalto,
um dia saímos, e espero que o mais breve possível. E a nós, vereadores, prefeito, comunidade, sabe, a nós cobrar e estar batendo em cima para que essas obras tão importantes saiam do papel. Também quero aqui agradecer aos colegas Rodrigo, Lagarto e Marcílio, que a gente teve na CE semana passada com a Aurélia. A gente se indigna, hoje está fazendo um caixa desde terça-feira sem luz. A gente se queixa da acertada, nós aqui acho que só o Marcílio que é atendido pela CE, mas a gente se queixa da acertada quando a gente fica uma, duas horas sem luz. Isso aqui que tem uma casa que ficou um dia inteiro sem luz. Mas vamos se colocar no lugar que fica 7 dias sem luz. Quem está desde terça-feira sem luz. É complicado. Lá em nós, a gente, não que a gente não tenha que cobrar, não que a gente não tenha que tentar batalhando para melhorias na CE, na acertada. Mas, infelizmente, a CE foi privatizada. Eu sou um que até defendo as privatizações dessas áreas, mas fico até sem argumento quando a gente sabe que uma pessoa fica desde terça-feira quase uma semana sem luz. Mas vamos torcer, como o Aurélio falou lá, antes eram investidos 70 milhões, eu acho, em troca de poste. No ano passado foram investidos 700 milhões em troca de poste, onde não se usa mais poste de madeira, se usa só poste de concreto. Foi no passado para o Aurélio também, que está sendo construída uma subestação ali no Cerro Grande e meu sobrinho, que mora ali, disse que estava trabalhando na terraplanagem, é para começar em breve essa obra da subestação. Com isso vai ter uma equipe, se for enchendo a acertagem aqui, vai ter uma equipe da CE ali no Cerro Grande, para dar um atendimento mais rápido, às vezes é só bater uma chave e as pessoas ficam dias e dias sem luz. Tomara que isso aconteça. Também a Aurélio falou na questão de rodas que vão para melhorar, questão de fim de serviço. E só para apresentar o que ele falou no dia, a questão do WhatsApp. Muitas pessoas que moram no interior não têm como entrar em contato com a empresa, mas o Aurélio passou o WhatsApp, até eu vou estar compartilhando meus status depois, o número, e deixar o aviso que quando alguém tiver uma necessidade de entrar em contato com a CE para informar uma questão de falta de luz, pode usar o WhatsApp da CE. O mais é isso.
Grande presidente, vereador Alvarinho.
Saúde, presidente, meus colegas vereadores, nossos funcionários aqui da casa, pessoal que está aqui na cima, Totoca, Paulo, Luiz, vem sempre para essa casa aqui do povo. E as redes sociais também. Primeiramente, daria os parabéns ao Paulo Luiz, estive aqui na reunião dos apicultores, Paulo. Sei da sua luta ardente, sua doação de trabalho, sem ganhar nada, mas o interesse grande que tu tem nessa associação e faz sempre à frente de tudo. Quero te dizer que não sou associada, mas gostaria de hoje, daquele dia em diante, permanecer nas reuniões que vocês fizerem. Quero ser uma associada mais adiante, né? Quero participar. E sei da tua caminhada e sei quanto trabalho virá pela frente. Sei que tu está bem assessorada agora com a nova diretoria. Tem 4 mulheres junto, acho que as apicultoras, como disse o Eli aqui, não é só o apicultor, as apicultoras também, que também estão vestindo a camisa. E eu dou os parabéns às mulheres que tiveram a coragem de botar o nome aqui. A Carolina, a Fernanda, a Carla, a nossa Carla aqui, e a Cléia, que são participantes da diretoria da APIBAC. Então, quero dizer para vocês que muito sucesso. E vamos à frente, vamos se engajar junto nessa luta, porque é uma coisa do município e para nós termos um retorno para os nossos apicultores. Também fico triste, Matheus, falando do JJ, né? Tão esperado, tanto sonho, tanta visita, tanto interesse da direção da escola, o professor Rafael, a professora Rosane, a Márcia. Né? Agora a gente saber dessa notícia, a gente já estava meio sabendo, né, e saber que os alunos estão ali meio apertadinhos, os professores também, e saber que hoje ainda falei com o dono do espaço ali, da sede onde está acontecendo as aulas, né, que foi cedido, foi alugado, e até hoje não recebeu um centavo do Estado. Então, é uma burocracia que não dá para entender a falta de interesse dos governantes, né, do nosso governador, porque na eleição ele falava só em escolas, em aulas, em aprendizado. E agora, o que acontece com o nosso governador? É isso que está acontecendo, é um desinteresse, porque todos os municípios têm as escolas e todos estão caindo, sendo de Estado. Então, eu acho assim que não dá mais para acreditar em nada, né? Mesma coisa como foi falado aqui há pouco, né, do tão esperado assalto. Eu vi uma live ontem do deputado Marcos Vinícius, não sei se alguém mais viu, ele vestido com a camiseta do Grêmio, fez a live no Facebook, dizendo que o governador agora vai quarta-feira, vai nomear, vai dar notícia dos assaltos, que será Cerro Grande do Sul, Barão do Triunfo. Isso o deputado Marcos Vinícius colocou numa live ontem. Eu li, e deve ter mais pessoas que leram, né? Ficam só na conversa, antes das eleições, já mediram toda a estrada, o asfalto. O que vem a ser isso? Acho que o povo é bobo. Nós somos ainda que estamos em Papai Noel, acho que eles pensam isso da gente do interior, né? Isso é um descaso, é um totalmente descaso. Mas o deputado falou isso. Espero que ele tenha palavra, que ele dê em cima desse governador, né, para ver se acontece alguma coisa. Então não é mais possível a gente ficar na imaginação e no sono. Também recebi hoje falando com os moradores aqui de cima, seu Romeu, a dona Edinha e o Toninho do Uber, né, pediram a iluminação pública, estão sem lâmpadas ali. Há muito tempo já fizeram um protocolo lá. Quero que o executivo dê uma olhada. Diz que vieram há poucos dias, veio um carro. O Romeu até me disse que achava que era um caminhãozinho da CE, da CESASA, com uma caixa. Deram uma olhada nos postos, não mexeram em nada e foram embora. Não tocaram lâmpada nem nada. Ele disse que a escuridão é total. Tem gente idosa ali, né, gente? Tem gente doente. Então, o executivo deu uma olhada nessa parte aí, porque está ficando difícil, né, a gente ouvir as coisas e não cobrar. O que é, a gente tem que cobrar, e não vou deixar para depois. Também eu coloquei hoje uma indicação, acho que todo mundo sabe do grande perigo que está essa rua aqui do sindicato, descendo, o acidente que deu ali agora no sábado, né, do Leandro do Táxi e do Fernando Semensato. Uma coisa que não precisaria estar acontecendo, há pouco tempo já aconteceu com o Leandro Mendoza, aconteceu com tantos, né? O espaço é tão pequeno de visão do motorista. Como disse o Leandro, me disse hoje, eu vinha de lá e o Fernando daqui. O Fernando olhou, mas talvez eu estivesse bem pertinho da tenda, da última tenda, e ele não me viu, deu de cheio no meu carro. Ele, a sorte foi que eu não tinha passageiro junto, que não sei o que teria acontecido. Eu me pisei um pouquinho, mas tudo bem, carro a gente vai arrumar. Então, coloquei hoje, porque não existe dentro da cidade indicação de velocidade. Não temos aqui dentro da cidade. Depois disse que o cara estava correndo demais, porque o outro motorista não olhou, porque o outro vem correndo demais. Vamos botar e vamos punir. Nós temos brigada para quê? Para punir. Vamos botar os controles de velocidade, né? Porque não temos nada. Eu lembro do falecido Arlindo, o Arlindo da pensão que nós vivíamos. Ele sempre me cobrou, dizia, Lorena, essa descida aqui, que vem da caixa d'água para cima aqui, não tem limite a correria dos carros, não tem um controle de velocidade, bota uma placa lá em cima. Até hoje não foi colocada. Então hoje o meu pedido seria esse, passar para o executivo e vamos ver o que acontece. Obrigada, presidente.
Grande presidente, vereador Leandro.
Queria comentar o presidente, demais colegas vereadores, funcionários da casa, pessoal aqui presente, o Alex, seu Paulo Brito, minha mãe aqui presente, mandar uma boa noite para o pessoal do Facebook aí. Também queria deixar seus parabéns para a festa do domingo, festa em honra, padroeira Nossa Senhora do Rosário. Meu colega Marcos falou, teve uma carreata muito linda. Só que nem do outro, né? Mas a carreata é a carreata do bem, né? Não puxar tanto por politicagem, também pensar na Nossa Senhora do Rosário, né? Então quero dar os parabéns para todos que vieram. Teve a benção do carro ali, dos carros, o padre estava ali chovendo, o padre dando a benção. Então fico muito feliz, o pessoal esteve presente, o pessoal do Sicred também organizou, todo mundo unido. Muito parabéns para o Sicred aí, está sempre ajudando as capelas e sempre nos eventos também, que teve um segundo dia de negócio. Então a gente fica feliz, uma festa domingo aí que teve. Pena o tempo deu uma estragada, porque até de manhã quando fui fazer umas corridas, até comentei que ia ser uma festa muito linda, que o tempo estava muito colaborando, mas de tarde infelizmente choveu um pouco, mas não atrapalhou tanto. Mas sim, já pensando para o ano que vem, para fazer uma festa melhor ainda, o pessoal fazer presente. Também teve a missa ali, teve presente na missa, bastante gente. Então a gente está feliz com o meu vereador e o pessoal apoiando. E que nem o colega Márcio disse, a gente tem que se apoiar sempre, fazer sempre o que é certo, ajudando aí as capelas, não importa qual o lado da religião, mas também não podemos esquecer da católica, que é aqui dentro do centro, que também é uma igreja importante. Então eu queria deixar aqui parabéns para todos, pessoal da paróquia também, não falar o nome de nenhum nem de outro, e sim de todos que ajudaram, todos, pessoal da prefeitura também que ajudaram, os terceiros aí, os funcionários, a prefeitura, todos. Então, nessa hora tem que ter união, tem que ter união para fazer as coisas certas e sempre ficar feliz que o povo fica parceiro, que venha até a cidade e tenha uma festa bonita. Também quero deixar aqui os parabéns para os membros aí da Associação dos Apicultores do Bando de Triunfo, que foi na Câmara dia 4, aqui foi de manhã. Seu Paulo Brugo, presidente, está aqui presente, parabéns ao Paulo. Vice-presidente Carolina Lavarini, primeira secretária Carla, está aqui também, segundo secretário Érico Schmidt, primeiro tesoureiro Fernando Benaec, segundo tesoureiro Simão, os conselheiros Cléia Marcucci, Rosalino Fragoso Boa Nova. Então, quero deixar aqui os parabéns para todos esses membros do São Paulo, aí, que está um cargo muito importante, sei que ele vai ter capacidade. Que é um cidadão que está sempre correndo aí pelas coisas certas do nosso município. Sempre quando eu estou comentando o Barão, o pessoal de São Paulo se virando para aqui, se virando para ali, dizendo que é um homem de exemplo na nossa cidade. Então, quero deixar os parabéns para ele. Temos em boas mãos, não dele e de todos, sim. Quem fica parceiro, que é agora a Casa do Léo. Em seguida, agora vai se inaugurar, se Deus quiser. Que foi o Heitor Sul que mandou a emenda, 250 e poucos mil. O prefeito fez a contrapartida que fechou nos 600 mil, então a gente fica feliz que vai demorar, mas vai sair. A gente critica também, cobrou o prefeito várias vezes, vamos cobrar o São Paulo, cobrou também. O pessoal lá da assessoria do Heitor também cobrou. Não é para ser chato, é para a gente fazer a nossa parte, que eles fizeram a deles e mandaram. Então, deixar o parabéns para todos aí. Queria deixar também um por seu Heitor aí também, quando puder fazer presente aqui na nossa cidade, mandou uma emenda para o nosso município de calçamento aí também. Fico feliz por ele que a gente faz campanha pelas pessoas que lutam pela gente. Não adianta a gente chegar na casa, pedir o voto depois do deputado não aparecer. É que nem sempre comento, não é só o seu Heitor, e sim temos bem de todos os partidos, temos bem de deputado aqui. Também queria te dar um comentário sobre as estradas, não tem como deixar passar. A gente anda dia a dia. Seja Abreu, Água Fria, Gramal, Passeio, Torre Grande, e hoje eu vejo reclamação em geral das estradas. Não é porque é um vereador Maninho que está reclamando, que fala que o Maninho tira foto, que faz filmagem, e sim a população em geral. Está um fiasco para nós, eu sei que tem essa chuvarada de 500 milímetros que falam, só que a gente já tem 3 anos aí. Então eu queria dizer para o prefeito para tomar uma atitude. Está mais bom possível botar os resultados em dia aí, porque esse ano, o inverno, foi seco. Agora que vem essa tempestade aí, de um dia ruim. Mas não é dizer que foi por causa da tempestade, porque o ano foi bom. E vai ser bom ainda. Então a gente vê que Mariana, Sertão, para a chuva, o pessoal sai aí trabalhando, roncando massa. O presidente falou na casa, sim, concordo. Concordo que é muito grande o nosso município em quilômetros. Só que por isso mesmo, como é muita extensão, a gente tem que tomar uma... redobrar, tá? Puxar mais, porque é muito triste a gente, como vereador, estar na rua ou passando e o pessoal abordando nós e cobrando uma coisa que é para estar em ordem. Até hoje eu passei ali de São Jerônimo, estava o colega Fábio ali, com a lâmina do trator dele ali, estava dando uma emparelhada ali, sei que ele teve que pagar particular, reto, para fazer o serviço dele, que não podia chegar até o serviço dele. E é que nem ele comentou, a gente paga nossos impostos um dia e a gente tem que cobrar. E cobrar uma coisa tão simples que é a estrada. Eu acho que isso aí fica feio para a administração. E o vereador sim tem que cobrar, que nem a colega Laurene veio aqui e falou que a gente tem que cobrar. A gente sim tem que dar os parabéns para as coisas certas. Mas também se está errado a gente tem que dar em cima, cobrar, porque a gente vê muita promessa, e depois fazer assim, ó, o povo que se lasca. Eu acho que não. Que nós sempre comento, meu trabalho vai ser por 4 anos, estou sempre me gerando, sempre correndo, meu número de telefone é o mesmo aí, pode contar comigo. Também quero agradecer, porque quando eu preciso, às vezes, um exame, alguma coisa, uma viagem, a gente não tem condições também de estar sempre ajudando. Eu entro em contato com o pessoal ajuda. Eu tinha 2 exames para 2 pessoas, que saíram caro, saíram mais de 1.000 e poucos. Foi ontem, de sábado, eu peguei em 2 horas, consegui fazer uma chamada com o pessoal, mandei os pics, senti a situação. Hoje o senhor fez agradecimento a todos, então eu fico feliz, não só por ajudar, e sim quando eu preciso, para ajudar o nosso povo, o pessoal não vira as costas e ajuda também. É que nem eu comentei, eu faço a minha parte, só que sozinho a gente não tem como fazer. Sei que os colegas aqui também estão sempre ajudando, então a gente fica feliz. Que nessa hora tem que ter união, cada um faz a sua parte e não ficar brigando aqui, defendendo o prefeito, defendendo o secretário ou o funcionário. Que nem eu sempre comento, quem está certo tem que gravar, os que estão errados a gente tem que dar em cima para fazer um bom trabalho e honrar o seu salário, que nem a gente está aqui para fazer as coisas certas também. Que nem eu sempre comento, às vezes, eu podia estar chegando ao final do mês e sair meu dinheiro na conta, não, mas eu gosto, o pessoal me cobra. Sei que tenho crítica também, já cheguei em casa, o pessoal já me criticaram. Eu disse que cada um tem um pensamento, que não é porque assim que eu ia ficar do mal. E sim, se precisasse de mim, pudesse ajudar, também vou ajudar. Então, meu trabalho é para todos, não é por partido, não é por sigla de bandeira, e sim tentar fazer o melhor para o nosso município, sempre tentando achar um jeito, achar uma solução. Às vezes, nem tudo tem um jeito. Às vezes eu colo o pessoal da secretaria, vou para fazer viagem, vou até o último limite, às vezes não pode, eu pego meu carro e levo. Se a pessoa tem condições, ajuda com uma gasolina, se não tem, eu levo igual. Eu não sou só daquele que critica, sou daquele que também acha a solução para o nosso município e quero ver o nosso município se desenvolver. Porque quando eu concorri a vereador, eu sempre falei que ia trabalhar pelo certo e não beneficiar a pessoa. Que nem eu comento, às vezes eu pego um cargo. A pessoa diz que ah, esse cara é chato. Eu digo, não é nada contra a pessoa. Só que a gente tem que pensar nos outros também. Não é a gente só pensar na gente. E sim pensar em todo mundo para ver o melhor e pensar no Barão do Triunfo a todos.
Comunicação aqui do Ministro Vereador Fábio.
Saúde ao nosso presidente, aos colegas vereadores, pessoal que nos acompanha nas redes sociais, pessoal que nos auxilia na casa, pessoal que faz presente aqui também. Quero já de imediato dar os parabéns aí à nossa comunidade, à nossa paróquia aí, todas as empresas aí que fizeram presente ontem também, especialmente o CRED, pela belíssima festa que a gente teve aí. Foi um grande evento aí, então quero deixar meus parabéns a todos aqui. Presidente, agradeço por gente trazer o convite também ali do pessoal de ouvir hoje a casa aí. Também recebi o convite e já confirmei presença quarta-feira na reunião lá do governo, lá do para mostrar os planos de investimento do governo. Então já marquei presença lá também. Se eu quiser marcar a minha ida da casa como vereador, eu vou ir também. Como tivemos em fevereiro, eu e o colega vereador, presidente da casa, aí, como o colega Marcos falou, que o deputado Alceu, o Júlio Celso, quer dizer, nas reuniões com 1 ou 2 vereadores só da casa, Tivemos em fevereiro, eu e o colega Rodrigo lá, fazendo uma visita ao deputado, ao qual trabalhamos e apoiamos, e acreditamos que vai ajudar o nosso município a trazer tão sonhado asfalto para o nosso município. E em fevereiro tivemos a notícia, tivemos outras lideranças de outros municípios também lá, Barra do Ribeiro, Triunfo, Mariano Pimentel. E naquela reunião em fevereiro nós já sabíamos da notícia que Barão do Triunfo poderia ter mais forte que alguns outros municípios na questão do andamento dos projetos do asfalto. Porque a antiga empresa, se eu não me engano é a Brasil, ainda existe a empresa e poderia passar o contrato para outra empresa. Então hoje, Barão do Triunfo já tem uma empresa contratada já para iniciar as obras do asfalto, que é a Conterra. Já temos orçamento para iniciar as obras, tá? Estive hoje falando com o secretário, ouvido do gabinete dele essa notícia, tá? Agradeço ao Lodinho por estar sempre ajudando nós também. Então, o Barão do Triunfo já tem empresa, é a Conterra, a empresa que vai tocar as obras do asfalto. Já temos orçamento para iniciar a obra, tá? E com grande possibilidade de iniciar as obras esse ano ainda. Então é uma grande notícia aí do nosso governo aí. Agradeço também a todo o empenho aí do secretário aí, do Lodi, que estão sempre correndo por nós aí. E eu acredito firmemente que logo vamos ter início de obras no Barão do Triunfo do asfalto. São um sonho que a nossa comunidade sempre sonhou, é uma necessidade que a gente tem de escoar nossa produção. Então, não está longe, eu acredito, e acredito no nosso secretário aí, que logo estaremos iniciando as obras aí. Hoje também temos a nossa casa aí, o projeto da alteração da lei orgânica, e agradeço a comissão aí que deu parecer também. Vamos ver como vai a votação. Depois, na hora do projeto, eu quero explicar um pouco mais. O projeto vai em votação hoje. Espero que os colegas votem bem conscientes aí, questão do projeto. Queria deixar um pedido verbal também para o nosso secretário, que deu uma analisada urgentemente numa ponte que eu tenho aqui no início da data ali, que com a chuva desmoronou bastante, andou cruzando os caminhões ali, andou beneficiando mais ainda. E está muito precária a situação da ponte. Então, logo aí, se não houver manutenção na ponte, eu acredito que logo aí aquela ponte vai cair. Então, deixo um apelo para o nosso secretário aí, que dê uma atenção nessa ponte ali. Como o colega Maninho aqui falou a respeito da gente estar fazendo trabalho particular, porque a prefeitura não tem máquina, é verdade, colega, a gente tenta fazer o que pode. Eu semana passada, semana retrasada, estive várias vezes em contato com o secretário aí, pedi auxílio de caçamba, pedi auxílio de reto aí. E essa semana passada eu tive um gasto de R$4.000 numa semana de reto cavadeira, para mim poder conseguir dar andamento no meu trabalho. Não sei de outra maneira, estive em contato com a prefeitura, não teve máquina, então para mim não poder parar o meu serviço, eu contratei uma máquina particular e tive um gasto de R$4.000. E eu penso o seguinte, aquelas pessoas que não têm condições hoje de fazer um gasto com uma máquina particular, que encarar essa produção que não consegue chegar na sua lavoura. Então, peço ao nosso executivo aí que dê uma atenção a mais nossas máquinas aí, para nós poder atender nossa comunidade de tanto necessidade de máquina aí, para poder alavancar nossa agricultura aí da nossa cidade. Obrigado, presidente.
Comunicação do vereador Alves.
Quero cumprimentar o presidente da casa, os meus colegas vereadores, que nos auxiliam nessa casa. Aí o presidente Anton Toca, seja bem-vindo. Aí Paulo Brito, sempre seguido, está nos visitando aí. Dá os parabéns por continuar nessa caminhada aí, que sei que é dificultoso, por mais que a pessoa faça, sempre tem aqueles que criticam, mas infelizmente é assim, mas graças a Deus que tem pessoas competentes e interessadas pela instituição, porque eu sinto que é muito difícil ser presidente de qualquer associação que eu já fui, por mais que a pessoa faz, aqueles que menos fazem são os primeiros a falar mal e criticar, mas você tem que deixar de lado, porque aqueles que estão de mãos abertas, de braços dados, esses aí ajudam. Os que criticam é aqueles que menos ajudam. Infelizmente é assim que acontece. Também quero pedir desculpa aí, teve um baile ali na associação da Costa Serrinha nesse sábado, onde o Marcin, que era o responsável, não pude fazer presente por motivos da perda que eu tive na minha família, do meu irmão. E sei que até correu comentário lá no próprio baile que ah, o vereador às vezes dizia que não compareceu no baile. Eu acho que é pessoas maldosas que saem com esse tipo de comentário. Porque se eu inventasse de estar lá, não ia faltar um para tirar uma foto e dizer o vereador nem parece que perdeu, meu irmão faz 15 dias, está aí do baile, se dizer assim. Mas é que eu digo, os críticos é aqueles que usam a crítica com maldade. Isso aí eu acho crítica com maldade. Mas sei que tem pessoa também que, do bem que me defendeu, que disse não. Jamais eu tiro a razão do vereador não estar presente. Você vê que a gente, como vereador do município, é um espelho da população. As pessoas estão sempre nos usando. Mesmo tu não cometendo um erro, as pessoas ainda acham no que te acusar e não te falar mal de ti. Para mim foi uma grande perda, como eu já falei. É uma perda irreparável perder um irmão tão querido que eu tinha. Eu, infelizmente, perdi. Não é fácil para seguir batalhando, mas temos que erguer a cabeça e seguir caminhando. E ainda a gente vê pessoas ainda aproveita dessas horas para poder cravar uma faca, se der de jeito, nas costas da gente. Mas, graças a Deus, que Deus tem me ajudado e tem me confortado. E tenho muito mais amigos para me dar um ombro amigo na hora da necessidade do que pessoas com esses comentários maldosos. Para mim, é comentário maldoso para querer usar a política para purificar o meu nome. Mas graças a Deus que as pessoas me conhecem e sabem. Estou passando por dificuldades financeiras que eu ajudei. Não vou estar citando com cidade. Ajudei a família do meu irmão, que está passando por um momento difícil aí financeiro. Tinha prestação de trator para pagar esse mês. Dei um jeito, ajudei eles a pagar para honrar o nome do meu irmão, que era um homem legal. E estou ajudando naquilo que eu posso, mas não fui para a rua berrar, pedir ajuda para os outros filhos. A minha parte, não para me orgulhar, eu não estou aqui para me orgulhar disso. Se eu pudesse dar tudo que eu tenho para ter meu irmão comigo, eu daria. Mas temos que seguir em frente e dar as mãos nessa hora para essas pessoas que precisam da gente. Por maior que seja a crise que a gente está carregando, a gente não deixa de dar as mãos para aqueles que vêm até a gente. Todos que me procuram, eu não deixo de atender porque estou passando por um momento difícil. Não vim aqui na festa também, ontem, no domingo. Porque dá um tempo, não é fácil, fica uma marca que não tem cura. Mas temos que superar. Estive pensando muito, muito em desistir da política, nem concorrer mais. E não sei se vou concorrer ainda. Estou pensando muito, mas as pessoas que são meus amigos têm me procurado e têm dito, não desista, que se teu irmão estivesse aí, ele ia estar abraçado em ti e ia estar do teu lado para te continuar. Você é o meu grande parceiro, e nem o meu irmão era o meu grande amigo. E aí eu vou pensar muito bem, vou repetir e vou ver o que, que decisão vou tomar. No momento, não é momento de tomar decisão. Porque depois que a pessoa tomar uma decisão e falar, eu acho que a pessoa não pode voltar atrás, tem que falar. Isso foi uma coisa que meu pai me deixou em ensino, que a gente tem que ter palavras e honestidade. Isso aí eu carrego comigo e lutarei sempre a minha vida, tentando ser o mais honesto possível nesse mundo, enquanto eu estiver vivo. Boa noite a todos e manifestar meu momento de vida.
Comunicação do vereador Jair Valente. Salve, presidente desta casa, colegas vereadores, todos que estão presentes, sejam sempre bem-vindos. Doutor, que está sendo com nós aqui, seu Paulo Vídeo, seja bem-vindo, todos, seu Paulo Vídeo. Primeiramente, quero dar os parabéns. Eu assumi mais essa etapa de novo, você sabe que isso não é fácil para ninguém. Como os colegas já falaram, eu quero ser repetitivo. Por mais que for fácil, sempre tem alguém para falar mal. Para dizer, vai, eu falo tudo, não sei, claro que tem. mas a gente sabe o seu esforço, é uma pessoa merecedora, então nós falamos do senhor, mas eu falo de novo isso. Tem do pé da cor bom e tenho certeza que o senhor vai ir para frente quando o senhor quiser. Pode ter certeza que aí no seu potencial que vai dar tudo certo. Também quero parabenizar ontem pela ótima festa que teve aqui Barão, da Padroeira, Nossa Senhora do Rosário, como os colegas já falaram, da carreata que teve lá, não é uma carreata política, toquei nesse assunto, ainda que nós vinha vindo. Só parece a carreata política, mas não, claro, então foi porque é difícil, não sai a carreata tão linda como estava aquele ali, sempre quando tem um comício, sai. Mas a Padroeira do nosso município, então ficou muito bonito aquilo ali. Os caminhoneiros pegaram tudo junto aí, eu fui lá, não pude de caminhão porque estava sem nome, eu tinha as coisas tudo caminhão, mas fui de carro. Então estava muito bonito, estavam os colegas vereadores, sei que todos não podiam fazer presente, mas a grande parte estava lá. Então estava muito lindo, lá meus parabéns também ao Cicred, que a gente sabe que ajudou do começo ao fim aí, todos envolvidos, secretários da prefeitura, não vou citar o nome porque vou citar de. De repente posso magoar algum deles, mas estão todos de parabéns por prestar o serviço. E mesmo que não fosse funcionário da prefeitura, de gente, de amigo meu, que estava ajudando ali. A gente sabe que sozinho ninguém faz nada. Tem que ter as pessoas juntas para dar uma mão nisso aí. Então, estava muito lindo, o Fábio estava benzendo ali, a chuva, coitado, mas feliz. Agradeci a ele e ele também estava feliz ali, do lado. Também. Eu tenho pedido aqui nessa casa hoje, sei do rapaz que está passando uma dificuldade, né, o vereador Lagarto, como pediu do colega Marcinho também ali, tem mais de 1 metro de linha cortada e não pode sair, tem 2 bueiros caídos. Até fui ali falar com o secretário hoje, e ele me disse que não teve tempo de lá ainda, e eu disse hoje, de tarde ou amanhã. Tem as madeiras fora cortadas, já está começando a se abrir as madeiras que vai secando. Então, fiz esse pedido para mim, peço o mais rápido possível que ele faça essa estrada, via 2 bueiros, do Adriano Lanzarini. Ele está saindo da casa dele com a caminhonete, tem que calçar com madeira e pedra para poder sair. Então, não é difícil fazer isso ali. Mas, claro, tem que ter os canos ali e uma reta para poder ajeitar. Fora do Loi ali, enfim, madeira mesmo, dia a dia mesmo trabalhando, tem que tirar, não adianta, isso aí faz parte do. Do dia a dia, tem que cuidar, tem que ajeitar. Também quero agradecer a viagem que foi lá em Camacã, para o presidente ali, foi eu, o Matheus e o Marcinho. Foi uma reunião bem, acho que foi bem produtiva. Estivemos conversando com o Aurélio, foi equatorial. Olha a conversa, se ele vai fazer, a gente não sabe, mas a promessa foi boa. Espero que ele vá cumprir o que ele falou. Deu o número dele, que a gente não vai passar para os outros aí, porque de repente a gente liga direto e não foi preciso. A gente sabe da dificuldade, no interior que os colegas falaram, fica 5, 6 dias sem energia. Isso é ruim? É muito ruim. Então, a gente vai ver se, como o Matheus falou, ele tem que entrar depois com poda para fazer. Isso é muito importante, porque nós precisamos ter, uma energia, tem que ter. Ainda mais agora, começa o fumo aí, começa a faltar luz, e esse fumo foi comentado lá. Também, como já falaram aqui a respeito do assalto, eu torço, Deus olha para baixo que vem esse assalto para o nosso município aqui. Vai desenvolver o Barão do Triunfo. Tá bom, tá, mas pode melhorar bastante ainda. Se Deus quiser, como o colega Fábio falou da sua reunião, eu não vou poder ir mais os grupos. Sejam, vão representando o nome do setor do mundo. Obrigado, presidente.
Bem, cumprimento todos então. Quero aqui agradecer o ofício aqui que veio pelos apicultores. Seu nome, Paulo, sabe que essa casa é nossa, é de vocês. Sempre que precisar, sabe que com certeza vai estar à disposição, independente de quem esteja aqui na presidência, sendo com o bem maior do município, com certeza. E te parabenizar novamente aí pelo. Mais uma caminhada na frente dos apicultores. Que nem os outros colegas já falaram, a gente sabe que daqui a pouco alguém para falar alguma coisa a gente vai ter, mas o trabalho que é feito às vezes não é enxergado. E a gente sabe aí que esse prédio aí lá, essa casa do mel aí vai ser muito importante, vai dar um amplo, eu acho, nisso aí, tanto até pessoas de fora do município daqui a pouco, nessa associação, e com certeza vocês podem pegar junto e fazer a diferença. Isso vai ser bem importante. Então, te desejo muito êxito, muita sorte nesse seu novo mandato como presidente e a todos que vão estar contigo. Também nessa sua festa da padroeira, queria deixar os parabéns aqui à comissão da igreja, ao padre, que estava ali com chuva, benzendo os carros, abençoando. Como o vereador Lagarto falou, a gente participou, tinha bastante gente que ama, estava bonito mesmo, o pessoal se empenhou, então estão todos da diretoria da igreja aí de parabéns. Também ao Sicred, novamente fazendo a diferença, novamente com essas ideias deles aí, agora segundo dia de negócio. Fizeram um baita evento. Nós estava brincando hoje que nós temos a festa da uva, a festa do município e o dia de negócio que pede agora. Tem três baita eventos. O tempo ruim, chuviscando, desde a hora da procissão, não parou nunca, chuvisqueirinho, e essa praça estava lotada. Então não tem como não agradecer o pessoal do Sicred por fazer esse evento no nosso município. Ano passado já foi grande, mas esse ano foi ainda melhor ainda. Então que eles não desanimem e continuem fazendo esses eventos. Com certeza mostra a nossa cidade. Vi um videozinho que eles fizeram, ficou muito bom. Também abriram os talentos locais, muito interessante. Filho da Marinesa ali, o filho lá do Eliseu, Menezes, da Marinesa Clarice. Mário Luiz, é. O filho do Eliseu também, tocando a gaita, fazendo a diferença. O pessoal do CTG, o pessoal da banda, todos que se apresentaram. Só parabenizar o Sicred por essa ideia e a todos que ajudaram eles a acontecer esse evento aí. A administração também, que ajudou de alguma forma. Então, estão todos parabéns. Também, vereador Lagarto, questão da CE. Eu, se eu fosse tu, nem passava o número mesmo para ninguém. Porque eu estou Deus de quinta-feira, Deus de quarta-feira, quando nós chegamos da reunião, mandando mensagem para aquele cara, que eu acho que é mais político que nós. Ele meteu uma política em nós lá, que Deus o livre, que era o celular dele, está aqui. Até quando eu demorei para falar, eu estava digitando aqui, mandando a conta de luz. Deus de segunda de noite, Matheus, não é Deus. Deus de segunda de noite, até nesse exato momento estão sem luz, na volta da Dom Walter. No Pintão, no Elivelto, no Borma, no Ademar, e tem mais uns moradores ali, estão sem luz. Esses quatro entraram em contato comigo, tudo sem luz. O Neirinho, estão tudo sem luz lá. Deus de segunda de noite, cara. E uma estrada ali, praticamente a geral, não é um desses. A geral do Bairro Santa Rosa de Lima, todo mundo conhece, não tem cabimento. Agora mesmo estava falando isso com ele, pois parece que ele sabia que eu ia falar alguma coisa aqui, agora me mandou aqui, boa tarde, essa é a UC, que eu mandei 5 contas de luz já para ele, os caras continuam sem luz, e não me respondeu nada. Deus daquele dia me chamou. E pena lá no dia não saber que estava sem luz. E daí ele até quer inventar uma polorota para nós, nós temos que acreditar. Não tem cabimento, cara. Não tem cabimento. Os caras perdendo carne no freezer, perdendo as coisas dentro do freezer, tudo. Já vai dar... Já passou de uma semana, já. Ontem fechou uma semana sem luz. Isso não tem... Não, é um negócio sem pé e sem cabeça. E ele disse que o telefone dele está disponível, mas não responde e não resolve. Então não adianta disponível, meu telefone. Estou mandando mensagem para ele de novo aqui. Até peço para os colegas vereadores pegarem o número, mande também. E de repente ele está achando que eu não estou falando a verdade, só pode. Porque não tem cabimento. Ainda falou para nós lá que era para mandar para o WhatsApp, que daí chegava até eles. Mandemos já de tudo quanto foi jeito. É porque até estou trabalhando ali na região, que eu estava dele. E aí o pessoal vão ali falar comigo ali.
e já foi mandado 500 mensagens. Então, acho que seria interessante, até vou mandar ali para vocês depois a conta de luz deles lá, para vocês mandar também. De repente, os quatro vereadores que lá estavam, pode ser que ele não enrole tanto. Mas a gente está decepcionado com essa questão aí da CE. Não tem gabinete. A questão da escola é lamentável, né, Matheus? A gente tem aquele nosso grupo lá de fala sério, às vezes não fala tão sério. Mas desde o primeiro dia, certo, que vocês estão lembrados, que eu comentei que os caras disseram que não iam fazer. E o Lojo ainda discutiu comigo, que o Lojo está lá hoje, mas e a gente está feliz que o Lojo está lá, que ele está tentando ajudar, mas não depende dele, depende da empresa. E ele disse, não, porque vai ser cobrado a empresa, eles vão fazer sim. Os caras disseram aqui para o diretor Rafael que não iam fazer a escola. Disseram aqui, o que os caras iam dizer aquilo, não tinha por que eles dizer. Eles já vieram visitar a escola dizendo que só vieram porque tinham que cumprir a visita na escola que não iam fazer. Está aí a prova agora que os caras desistiram da obra. Acho sim que nós temos que marcar uma reunião na Secretaria da Educação para a gente cutucar eles, porque muito bem falado, Eduardo Leite prometeu que agora esse mandato dele ia ser especial na educação, mas acho que de repente está esquecendo de Barão Triunfo. Então acho que nós deveríamos de marcar uma reunião lá e cobrar esse pessoal aí. Que está na hora. Sobre a questão do asfalto, de fato, né, vereador Fábio, a gente tinha essa informação, mas como a gente escuta tanta coisa às vezes do asfalto, que a gente não falou para ninguém, guardou para nós, e fiquemos com isso, parece que agora é realidade. Vamos ver quarta-feira, também já marquei presença lá, se mais algum colega vereador quiser ir. Para a gente se organizar ali no. Se organizar para ir lá, quem quiser. Ordem do dia, discussão e votação.
Discussão 067. Os vereadores que essa se inscrevem depois do vídeo plenário indicam ao executivo municipal que seja priorizada a prestação de serviço de maquinário para os agricultores realizarem melhoria no acesso aos apiários como forma de incentivo à atividade da agricultura. Justificativa oral, vereador Matheus Leandro.
Isso aí no dia da Assembleia Geral, o Eli, então, o agricultor mais antigo de idade, aí, me comentou e até pediu que colocasse na casa, pois a gente quer incentivar a questão da agricultura como prêmio da tribuna, e eu vejo o potencial nisso. E uma questão é que tem que ser como o produtor chega mapeado. Eu quando criei uma vez, agora estamos retomando a atividade, o Paulo foi que às vezes trabalhou comigo, a gente enfiou as apicultas da caixa lá no meio de maçã. Depois nos cursos a gente está aprendendo que tem que ser um lugar de fácil acesso, que chega de casa ali para facilitar o seu serviço. Né? E muitas vezes a gente não tem lugar de fácil acesso disponível na propriedade, até porque muitas vezes as caixas são colocadas tipo longe de lavouras, alguma coisa assim. Então, como eu falei, o Eli foi um que chegou num dia e pediu, no mesmo dia eu passei pelas casas, a indicação. E a prefeitura estude uma forma de incentivar, e uma das formas de incentivar seria com isso aí, tendo uma forma de chegar, fazendo uma melhoria, uma entrada para o pessoal que está se estruturando nessa área.
Tá, então. Nada a discutir? Coloco em votação. Vereadores favoráveis não ter sentado, sentados levanta. Aprovado por unanimidade.
Discussão 068. A vereadora que acha se inscreve depois do vídeo plenário indica ao executivo municipal que seja instalado no município placas indicativas de velocidade dentro do perímetro urbano da cidade e que seja retirado com urgência os quiosques que estão na rua Luz Gonzaga Galvão. Justificativo. Motivo dos contínuos acidentes de trânsito, vereadora Laurini.
Como já falei em tribuna, presidente, não tem controle de velocidade dentro da cidade. Eu acho que é essencial para começar um pouco para os motoristas, né, serem mais pacientes. Todo mundo corre para tudo que é lado. A gente para nessas avenidas e vê os carros só rumor, né, de muitos. Não digo todos, mas muitos. Então, como está havendo muitos acidentes, né, principalmente naquela rua e aonde a gente sabe que está sendo preparado um espaço, nada contra as pessoas que estão ali com o seu comérciozinho, com o seu quiosque ali, já, né, tirando o seu sustento. Acho que é muito bom aquilo ali, mas tem que tirar da frente o que está tirando a visão dos motoristas. Então, é quanto a isso, acho que já foi mexido naquele terreno sindicato, a gente sabe que vai ser transferido para ali os quiosques, mas ser organizado urgentemente, porque quantos acidentes já deu, mas essa dá um acidente aí fatal e aí não adianta depois da porta arrombada tranca de ferro. Seria
isso.
Muito bom aqui da colega, até que depois quando a pessoa levar uma multa ali, aí vai enterrando o bolso, aí a dor se sente a gente. Que a gente não pode dizer que nem é nem Pedro nem Paulo, de repente pode ser até a gente mesmo, daqui a pouco, que está com pressa correndo e fazer uma tragédia ali. E sobre o trailer ali também, a prefeitura era para ter tomado uma atitude mais. Eu já comentei várias vezes que pudesse botar do lado da praça aqui, mas agora vai ter a quadra. Mas graças a Deus vai sair lá no sindicato ali. Eu sei que eles querem trabalhar também, mas já é o segundo acidente. Então, quanto mais breve tirar, melhor para o bem da nossa cidade e da população.
Eu sou favorável ao seu pedido, galera. Tomara que seja atendido, eu já pedi, a gente sabe. É ruim, é. Quer dar mola. Eu mesmo sendo um caminhão no centro, é ruim. Já foi pedido essa rua, o centro é bem perigosa também. Não precisa fazer que quebra mola se não tivesse mais elevado. Mas, por enquanto, foi aprovado, mas, por enquanto, não deu nada. A gente sabe, é ruim, é. Mas, pelo menos, vamos respeitar um pouco.
Eu também sou a favor da indicação da colega aí, a questão das placas, para a gente ver os riscos que a gente corre aí, às vezes. A gente que trabalha no centro, percorre o dia no centro aí. A gente vê muitas vezes o pessoal correndo nas ruas e, graças a Deus, a gente não tem acidente praticamente. Teve esse semana passada, ali na esquina. A questão dos trailers é uma questão bem delicada na cidade, muitas vezes as pessoas não querem se expor, as suas opiniões e tudo mais. Eu participei da reunião quando o prefeito chamou os comerciantes ali para tirar dentro do posto, levar para baixo, eles aceitaram numa boa. Aí foi colocado ali, depois a gente fez um outro apanhado aí para colocar atrás do sindicato. A prefeitura, numa certa parte, demorou um bom tempo para fazer o serviço, conforme tinha sido combinado. Aí começou esses longos dias de chuva aí. Torcei que agora deu uma estiada e até sugeri que a prefeitura apoie o que for possível essa questão de mudar o local dos ambulantes. Porque daí eles estando ali vão ter água potável, esgotamento e também energia elétrica, né? Vai ser com certeza um diferencial para eles, até comercializar com os deles lá, uma coisa assim. Mas deixar o pedido quando der da prefeitura, de uma forma visual, mas com uma carga de brita, uma coisa assim, para deixar mais limpo o espaço ali, deixar até mais, não sei, ter barro, mas tomara para assistir o tempo e que se consiga fazer essa mudança.
Eu sou totalmente favorável, pedido também. Essa questão de alta velocidade no centro da cidade, várias pessoas seguidas entram em contato comigo. Até isso, falamos até com a Brigada Militar, ali chamamos a Brigada Militar para ver se poderia fazer alguma coisa, alguma atuação das pessoas. E aí falaram que não teve muito o que fazer. A primeira coisa seria que botar placa de limite de velocidade para poder chegar tomar alguma atitude. E eu não tiro a razão dessas pessoas, porque eles até chegaram até a comentar comigo de tentar, de repente, danificar a estrada para as pessoas tentar cruzar mais devagar. E tão rápido as pessoas cruzam. E eu não tiro a razão deles, porque o deles tem filhos, tem criança. Quando vê uma criança atravessa uma rua e vê um carro correndo, e não tem mais o que fazer. Então eu sou totalmente favorável, tomara que a gente siga e analise para a gente ficar sendo mais rápido possível e tome de providência.
Só para concluir, gente, é um trabalho bonito que eles fazem ali. Compra quem quer, eles têm para vender, mas eu gosto muito do Manchinha, do Sr. Nelson, do Ori, né? Estão ali para um trabalho honesto, mas que seja logo retirado, passado para cima, que seja mais afiado, conforme foi dito, uma carga de brita, quem sabe, na beirada, como ficaria bom até para as pessoas se localizarem aí. A espera, às vezes, do carro para ele ir embora, né? Nada contra o trabalho deles. Acho muito justo e muito bonito o trabalho deles. mas que seja um registro. Porque o grande acidente dessa semana, né, dá o quê? A pessoa está trabalhando, fica com aquela despesa de carro, não é fácil, gente, não é fácil. Ou fica sem trabalhar, com o carro dá conserto. Então, enquanto não há acidentes de, como eu disse antes, né, fatais, tudo bem, mas ninguém queira estar nessa hora.
Nada mais a discutir, coloco votação. Vereador Segurado não tem sentado, contrário, levando. Aprovado por unanimidade.
Indicação 069. Os vereadores que acham que escrevem depois do vídeo plenário solicitam ao Executivo Municipal que seja construído um bueiro na localidade de Santos da Deus, entre a residência do senhor Almiro e a residência do vereador Alvite. Justificativa oral, vereador Alvite Rodrigues.
Eu coloquei esse pedido na casa porque ali, com o Almiro, o Cidano abaixava lá, sempre a água que vai aqui de cima, abre a estrada lá, não adianta ir lá e botar terra, que é perda de tempo. Tá horrível o valo que tá lá. Se tu não conhece, tu quebra um carro no meio. Se usar lá, se tu não conhece de longe, tu conhece uma pessoa passar ali, não conhece, quebra um carro. E na lomba também tinha um grande olho de boi, até quebrei para-choque no meu carro, sábado. E mais hoje, o secretário mandou uma reta lá, que eu não vi, tava até resultado da estrada, porque tava lá fazendo o drama, o banheiro na base, não levaram canto, não tem pedido. É muito necessário um banheiro lá e o prefeito já tinha ficado de fazer esse banheiro lá faz tempo.
É importante. Nada do que, com votação. Vereador Sobrado, não tem sentado, contrário, levando. Aprovado por unanimidade.
Providência 054. Os vereadores que acham que entregam depois de vídeo plenário solicitam ao Executivo Municipal que seja providenciada a reabertura de estrada Baixar uma lomba na localidade de Santos Abreu, no trecho próximo ao senhor Joaquim, até o DEC. Justificativo geral dos vereadores Alvício e Rodrigo.
Isso aí também é uma indicação, porque eu já botei esse pedido na casa já há mais de 2 anos. Tem uma situação lá muito complicada. Uma lomba acima da onde mora o Orlandinho ali, naquela estrada que entra do Joaquim e sai daquela estrada. Uma vez até o caminhão do Alex virou lá na terra descida lá. Hoje está um caminhão passado de lá para cá, eu acho difícil. Vazio não é fácil cruzar, carregar nem se fala. Porque é um 3 lugares que tem que ser reaberto e baixado. O pior lugar é lá, né? Tem uns 3 pontos críticos. E é uma estrada de bastante movimento, tem o transporte escolar. Do jeito que está lá, não está fácil para trafegar naquela cruzada lá. Então, que a administração e a secretária estão providenciando o mais rápido possível.
Thank you, sir.
Eu sou totalmente favorável ao pedido do colega aí, conheço muito bem o trecho ali, já transportei muita lenha ali naquele trajeto ali, e só quem conhece aquele trechinho ali sabe a importância daquela estrada ali, o tanto que se economiza e o ligamento que ele faz do trajeto de Três Abreus até a estrada geral ali. É muito importante aquele trajeto ali, teria que ser muito bem feito e deixar uma estrada muito bem feita.
Muito bom o pedido do colega aí. Acho que daqui a pouco fica até a situação ficar ruim para ele, questão vereador ali, porque não é só da localidade, que nem eu comentei lá na Invernal também. Temos 2 colegas vereadores na casa que me cobram direto, eu imagino eles. Então é que nem a gente diz, não tem lado e sim cobrar da administração. Hoje eu vejo essas 2 estradas aí, a Senhora dos Abreu e a Invernada. Hoje, para mim, é a pior que tem aqui das voltas, então eu tenho que dar uma atenção total para essas duas aí agora, senão cada vez está mais terrível.
Nada mais a discutir, coloco votação. O vereador Sobrado não tem sentado, contrário, levante. Aprovado por unanimidade.
Presidente, 055. Os vereadores que acham que se inscrevem depois do plenário solicitam ao Executivo Municipal que seja feita a manutenção de 2 bueiros na estrada que entra para a casa de Adriano Lazarino. Justificativa oral, vereador Israel Guarani Fábio.
Esse aí eu comentei em tribuna, ele esteve conversando comigo, como esteve conversando com o vereador Martírio. Está difícil ele chegar em casa, com a caminhonete dele está ruim do passado, ele colocar as madeiras, como eu falei ali. Então eu acho que o Executivo tem que ir o mais rápido possível. Dá um jeito nisso aí, porque, como eu comentei, é fora de tirar lá, não pode sair nada. Hoje eu conversei com o secretário e disse que ela olhava e cara. A gente sabe que a dificuldade está ruim, tá, mas a gente tem que dar prioridade, então, já era para tirar aquela madeira para conseguir sair de lá.
Concordo com os colegas vereadores. O Adriano também entrou em contato comigo sobre esses bueiros dele lá. Eu estive aqui na secretaria tentando falar com o secretário, mas não encontrei ele, mas mandei uma mensagem para ele para explicar a situação que se encontra lá, aquela saída da residência dele lá. Então, concordo 100% favorável ao pedido do colega.
Para mais discutir, coloco a votação. Vereador Fazal, não tem sentado, contrário, levanta. Aprovado por unanimidade.
Informação 049. Os vereadores que esta se inscrevem depois do vídeo plenário solicitam ao Executivo Municipal que informe como está o funcionamento da empresa vencedora da licitação para a iluminação pública e andamento dos atendimentos da mesa. Justificativa oral, vereador Marcos Quiliano.
Essa é pedido aí, eu tinha comentado que eu ia fazer, porque a iluminação pública do nosso município está deixando muito a desejar. Colegas vereadores todos são sabedores. A gente tem protocolo de 4 meses atrás feito, nunca foi compareceu lá a empresa. Então eu fiz esse pedido aí de informação para saber se a empresa está trabalhando, se a empresa desistiu de atender o nosso município. E aí a gente vai ter informação se desistiu, tem que ser contratada outra, porque está uma vergonha na nossa cor do nosso município.
Tá em discussão.
Eu também sou favorável ao pedido aí, é bem importante, também recebo bastante queixa do pessoal da questão de iluminação pública do interior. Até esses dias teve o pessoal da prefeitura ali colocando que estão de ideia de fazer uma mudança na questão da iluminação da tarifa da iluminação pública. Eu até de certa forma sou favorável conforme ela foi falada, mas eu acho que tem que ter um pouco de tato da administração também, para mandar um projeto desses aí com a iluminação que a gente está vivendo. No interior faz tempo que não é trocada, começando a fazer uma geral, meio que acho que meio ajeitou bastante, segundo falaram. Esse material que foi colocado sem garantia, algumas pessoas que questionam, sem garantia, mas estragou. Eu não sei se é algum erro do material, ou se é que não, eu já fico alguns dias apagado e nada lá dentro. Então, não sei qual é a questão, mas é importante a cobrança do vereador e pedir esse fato por parte do executivo.
A gente é bastante cobrado, até a colega lá está falando, ali é vinha ele, que até tem contato com o São Lucas ali, que ele disse que ia ter uma licitação nova. No começo ficou bom mesmo, não tem que falar para botar essas lâmpadas novas aí, enfim. Tem que dar os parabéns, só que agora essa próxima aí está demorando e o pessoal do interior está cobrando nós. Então que o prefeito aí toma a atitude mais grande possível aí. Que meu colega Matheus falou, que tinha que cobrar essa taxinha aí, tem que cobrar, mas também não pode faltar luz para o povo também.
Eu também sou favorável ao pedido. A semana passada estive no gabinete, ali estava um alemão exercendo o cargo de prefeito e eu estava cobrando o vice-prefeito, entrou o São Lucas lá, o secretário da administração. Cobrei seriamente a respeito do feito, eu tenho sido bastante cobrado. E, por exemplo, a lâmpada na frente de quais da minha propriedade, onde eu moro, está queimada desde o ano passado. E tem várias pessoas que me mandaram números de poste e onde eu passei para o secretário, onde as lâmpadas estão queimadas. E ele me passou para mim e em seguida agora essa empresa vai vir e vai fazer todo o interior. Vamos esperar que aconteça. Tem lâmpada queimada aí há quase um ano. Para não dizer que é mais um ano. Né? E vamos esperar que aconteça o que eles me falaram. Assim uma pessoa nos cobra, nós temos que cobrar eles.
Como eu falei, né, essa pessoa hoje me cobrou, porque o protocolo foi feito já muito, não sabe mais quando. Né, e aqui dentro da cidade é cobrada a iluminação pública, né? As pessoas pagam e têm o direito de ter a lâmpada na sua casa. Então acho que é um descaso. Eu acho que é um descaso para as pessoas, né, deixar no escuro ou então se escolhe essa firma, porque o contrato foi feito.
Eu também sou favorável ao pedido dos colegas, até porque nessa obra eu tenho cobrado e vocês não calculam como é a obra bastante de mim para a questão da iluminação pública, faz tempo que está queimado lá também. E aqui dentro a gente sabe que foi feito praticamente acho tudo. De repente deu algum problema ali onde a vereadora falou. Mas aqui dentro ficou bem bom. Até essa questão das lâmpadas de LED. gente vê a diferença. Tomara, um dia está tudo de LED, a iluminação fica bem melhor, mas no interior eu acho que não foi arrumado. Até não perguntei para eles, mas eu acho que não foi arrumado nenhum no interior. E isso está deixando a desejar mesmo, mas acho que o vereador Maninho, que essa solicitação tem que estar válida, não acredito, foi feita há poucos dias, então daqui a pouco tem que arrumar outra desculpa para dar para nós, porque eu imagino que seja válido, só se fizer por número de pontos, né, e já deu o número de pontos, que é por ponto a arrumação, mas acredito eu que não. Então, está bem precário com os companheiros aí, para nós cobrar isso aí e resolver o quanto antes. Nada mais a discutir, coloca a votação. Vereador favorável não tem sentado, contrário, levando. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei legislativo 011-23. Da autora mesa diretora, teoria institui turno único na Câmara dos Lordes de Barão Triunfo e da outras providências.
Bueno, isso aí então é. A prefeitura lá fez turno único e aí nós aqui, praticamente dependendo do executivo, do trabalho do dia a dia. E aí então a gente coloca em votação aí também, né? Turno único aqui na Câmara aqui pra gente ir da mesma forma na discussão. Nada discutido, coloca em votação. Vereadores favoráveis não mantêm sentado, contrário, levando. Aprovado por unanimidade.
Projeto de emenda à Lei Orgânica 0323. Autor mesmo diretora, senhor, altera o artigo 28 da Lei Orgânica do município de Barão Triunfo e do outro presidente.
Está em discussão.
Peço voto,
presidente. Pedido de vista feito, então.
Relatório de diário e de São Jerônimo, data 3 de outubro de 2013, Rodrigo Comissário Lima, vereador.
Bueno, isso aí, a juíza intimou os presidentes da Câmara de Barão, São Jerônimo e Arroio do Rato, e também o prefeito, e os procuradores do município, também a OAB, Polícia Civil, Polícia Militar, até os nossos policiais aqui do Barão, o Sargento Seixas também estava lá. É uma reunião que tem que sair a cada 3 meses, por causa da pandemia que estava parada, porque é uma situação que envolve os 3 municípios. Então a juíza Carla lá explicou que agora ela está comandando a primeira vara e a segunda vara, é tudo com ela, e questão de agilidade do processo, qualquer dúvida que tenha, é para entrar em contato com os assessores deles lá, inclusive a Angélica também, estava lá na reunião, vi ela lá, fazia tempo que não via ela. Então está em votação. Vereadores favoráveis não têm contato, contrário, levando. Por 5 a 13, diária reprovada.
Pela sua de diária, item somatório, data 4 de outubro de 2013, vereador Rodrigo Comissário Lima.
Bom, isso aí também, colegas vereadores estavam lá presentes. Já foi falado acho, bastante sobre a questão da CE. Inclusive, só para salientar aqui, parece que sabia que eu ia falar alguma coisa aqui, o cara mandaram aqui que o cara está lá tentando arrumar a luz. Parece que está lá o carro. Até uma coisa nós esquecemos de falar, do carro registrado, para quem está nos ouvindo, que bate com a foto do carro, né? Que ele falou que se não quiser arrumar ou ir num ponto que eles estão dizendo que está ruim, que é para bater uma foto do carro, isso até é uma coisa para os vereadores saberem e levar para a população. Bater uma foto do carro e mandar para ele. E pela placa do carro ele sabe quem é os funcionários que não atenderam direito à região. E também uma coisa que não foi falado, se enxergar um carro da CS lá na região, se tiver um lugar sem luz, não precisa ter feito o relatório ainda ou ligado, é só atacar ele e dizer que tem um problema na luz, que agora eles mudaram a regra. Antes a regra tinha que estar no sistema, agora não precisa estar no sistema. Se eles atacar o carro da CE que estiver passando e disser que tem um problema, eles têm, é para ir arrumar, mesmo que não tenha sistema. Se não for, bata uma foto da placa do carro e envie para nós, que nós vamos enviar para ele lá. Não sei se vai fazer alguma coisa, mas pelo menos a gente vai fazer o que ele pediu.
Tá escutando? Eu queria agradecer o convite que foi feito aquele dia. Não pude fazer presente, estava na viagem, mas agradecer aos colegas que foram. Muito importante cobrar, porque a gente sabe que esse descaso aí, que a energia aí, é muito triste. No interior o pessoal estão perdendo carne, estão muito tristes, cobrando a gente como vereador. Então fico faceiro pelo convite. Agora sobre as diárias é uma coisa que a gente nem precisava estar botando aqui em votação, porque a gente já foi conversado que a gente não ia passar nenhuma diária esse ano. Até 2026 e 2024, com o novo presidente, se sentar e conversar. Até o colega Fábio aí sobre esse projeto aí. Para a gente sentar e conversar, botar a diária junto e viagem junto, porque a viagem está passando. A viagem não passa como a diária. Então, só para manter o pessoal informado aí que até o final do ano a gente não vai passar a diária. Não, porque a gente, aquela vez que os colegas foram sobre a reunião do projeto dos 4.300.000, tentaram recurso melhor. E o presidente não pagou 300 pilas, que é o direito dele, porque eu sempre, quando eu fui viajar, eu falava com a Solange, falava com a Dalvana, o presidente era isso, era Laureire, nunca foi preciso. Então, acho que cada um tem que ter responsabilidade do seu lado. E acho que não precisava estar votando isso aí mais. O presidente quis, a critério dele.
Mais alguma coisa aqui? Só para responder para o vereador Maninho, como é um direito do vereador, e as viagens que eu fizer vai ser colocado, e vou respeitar a decisão de vocês, porque acho que tem que ser respeitada a decisão da maioria, e eu com certeza vou respeitar, se eu tenho ética. Vamos para a votação. Vereador desfavorável, mantém sentado, se atrás levanta. Diária reprovada. Líder de bancada, 3 minutos, vereador Jair Barley.
Posso cumprimentar que está presente, quem nos assistiu pelas redes sociais, via Facebook. Vai meus agradecimentos a ele aí. Hoje, quero deixar um pedido para o executivo e secretário, a nossa estrada, todos sabem disso, está muito crítica. Que ele dê uma ajeitada nela o mais rápido possível, de, conversando com o operador da marca aqui na linha Francisco, dizendo, olha, está horrível de passar. Aquele dia nós estamos acabando passando por dentro disso. Mas ele me disse, está horrível, não tem mais condições de passar ali. Então deixa esse vídeo o mais rápido possível, que ele passa a estrada para a comunidade, que está sendo bem difícil, por fora acho que deve ter ficado mais ruim, mas ele ainda vai tranquilo. Também quero deixar um pedido aqui para o nosso executivo, se ele vai dar um jeito de fazer um concurso esse ano, um concurso público não tem, né? Tem que ser meio rápido isso aí, que depois as eleições já não vai poder fazer. Então, eu acho que isso aí é bastante gente cobrando se vai sair, se não vai sair. Hoje, só quem ali é contratado, a gente sabe isso aí, tem muito que é para ser servente como motorista, e assim vai. Então ele que faça um concurso que seja para servente para servente, seja para motorista para motorista, porque está bem complicado isso aí. Hoje até não falei sobre esse assunto com ele, fui conversando lá com ele, outro assunto, mas passou isso aí em branco, não falei para ele. Mas quis conversar com ele segunda-feira, a respeito, vou falar isso aí direto para ele. Porque eu não sei qual é o prazo que tem para ser um concurso para poder fazer, mas eu acho que dá a tempo de fazer isso aí. E contrato pessoas que passam no concurso de seus motoristas e motoristas, operador, servente, servente. Porque está bem complicado isso ali. Depois acontece uma coisa, vamos para onde? Vamos discutir, vai explorar então. Perfeito? Se botou um. Se não é motorista, é de motorista. Obrigado, presidente. Boa noite a todos e bom retorno para casa.
Líder de bancada, vereadora Lorena.
Volto a cumprimentar a pessoa do Facebook. Está nos assistindo e dar os parabéns à diretoria da nossa igreja aqui, a pessoa do padre Fábio, pela festa de ontem e ao Sicredi, né, e as empresas que participaram, empresas locais, empresas de fora. Só o tempo não ajudou muito, mas foi ótimo, foi muito bonita a festa. Também falar que domingo que vem tem um almoço beneficente em Cerro dos Abreus, na vereadora Augusto, lá na sua localidade, na sua associação, para duas, um casal de senhores que estão com sérios problemas de saúde. E já vou dizendo que não vou me fazer presente, tem um outro compromisso, mas já contribuí ajudar um pouquinho nesse caleto. Espero que as pessoas que tenham sérios problemas e sem condições, né, esse galete dê um motivo para eles também terem mais um alimento na sua casa. Estou muito a favor desses galetes beneficentes, mas parece que está virando moda no nosso município. Não é qualquer problema que vai acontecer, que tem que ser feito. Mas, para esse casalzinho, que é o seu Valdomiro e a dona Helena, que eu vou dizer o nome das pessoas, nesse momento estão muito necessitados. Então, quer dizer, quem puder participar, né, faça o que possível. Seria isso, presidente, bom retorno a todos. Boa noite.
Senhor de bancada, me perdoando.
Queria novamente mandar boa noite para o pessoal do Facebook, pessoal que está presente. Também esqueci de falar na tribuna ali, São Paulo Brito, aqui, presidente, da professora aqui. Mandou aqui uma linha de crédito aqui para mim aqui, queria falar para o pessoal aí, o gerente do Barra Sul de Barão Triunfo pediu divulgação de linha de crédito para compra de material, apícolas, exemplo, financia 375 mil para compra de uma caixa de abelha completa, pagamento em um ano, R$ 375. Para comprar uma caixa de abelha completa, pagamento em um ano, 4% de juros ao ano. Observação, não necessita de avalista tratar diretamente com o Barra Sul. A Vir poderá ter financiamento dessa natureza em outras instituições bancárias. São Paulo Brito mandou. Então a gente já viu, já tem um resultado bom aí. Financiamento de R$ 375, eu falei mil, aí seria bem salgadinho, não. Para o pagamento em um ano, mas é importante que é 4% ao ano. Então é praticamente dado. Então já estou vendo o esforço aí do São Paulo aí. Dá os parabéns para ele. E eu sei que ele vai fazer um bom trabalho. Também queria comentar, que falamos sobre as máquinas que o colega Fábio que pagou o serviço, chamou a atenção. R$ 4.000, 16 horas em 2 dias. O Aquino Rio Grande também foi pago R$ 5.000, também um dia ou dois ali. E aí tu vê, a gente critica e aí a gente está implicando com eles. Em 8 meses, foi feito R$ 34.000 em 8 meses. Deu 1,5 por dia. São dois tratores e duas retas. Então não é crítica, e sim a gente tentar achar uma solução. Aí o secretário falou que está um trator e mais quebrado. Só que está quebrado aqui, você tem que dar jeito de botar outra ali. Se não pode, é o nosso colono ficar sem. Se não tem, então, prefeito, esse aí eu sou a favor de tirar o empréstimo com a Pocan, os dois tratores, umas duas retas, e não deixar a população mais. Que nem o presidente comentou que é pouco, concordo, que não é muito a hora, não dá lucro, então aumenta. Se uma reta particular de 250, bota na prefeitura 200, então. Mas se não pode deixar, é o nosso colono mal, porque eles botam em dia o nosso município, estão sempre tocando, pagando imposto, fumo, gerando renda para os municípios. Então, não podemos deixar essa população mal. E sim, pegar e fazer o nosso dever, que é cobrar do prefeito, porque isso é uma vergonha para nós. É muito pouco serviço e tem que cobrar. Um boa noite a todos.
Levantado, eu não
quero aqui agradecer a equipe do deputado Pedro Fallen, que passou hoje informando que foi empenhado recurso de R$ 181.450 de uma nova emenda da Secretaria de Agricultura, onde será comprado implementos com uma plantadeira de 5 linhas, 3 conchas da casa botar atrás do trator para deixar fazer um kitzinho junto com a calcareadeira, e as 2 roçadeiras e 2 trocadores de solo. Deixar agradecimento à equipe do deputado, ao deputado, e também agradecimento à Daiane, que antes era a Érica que dava parte das emendas, e eu tive, sempre tive um bom atendimento por parte da Érica, e hoje tá, a Érica está afastada, tem um filho, uma filha, e hoje a Dayane está cuidando, também tive a mesma atenção que eu tive com a Érica e com a Dayane, agradecer a ela. Deixar aqui o convite aí para o dia da processão de Nossa Senhora Aparecida, dia 12, agora, dia da criança. Um evento já tradicional no nosso município, que a gente sempre juntado bastante gente. O vereador Varley falou da questão do concurso, e eu estive olhando no portal da Transparência semana passada, e vi que estão sendo contratadas a empresa para prestar o concurso. E junto dessa empresa, dessa licitação, tem uma relação dos cargos que eles querem disputar. E um cargo que me chamou a atenção é que eles querem, insistem na questão do veterinário 20 horas. Eu sou totalmente contra. Eu acho que o veterinário tem que ser 40 horas. Já estive me informando com o Dr. Norberto, o cargo de 40 horas. Não, o cargo que existe no veterinário hoje não é de 20 horas, é de 40 horas. E se vier para essa casa, eu sou contrário, vou ser ferrenhamente contrário a que ela se transformar em 20 horas. A gente tem a questão da casa do mel que está sendo implantada, que precisa, vai precisar de trabalho dela, internário. Tem a questão dos animais de rua abandonados, a gente tem aí um grupo que está se empenhando, cuidar de alguns animais que estão infelizmente abandonados aí. Tem que fazer castração, tem a questão dos animais que está se perdendo. Muita gente perde animais aí por questões de não ter quem recorrer de um profissional. Então, deixar que o pedido que o executivo corrija essa parte aí e pense melhor. E volto aqui novamente a fazer um apelo, caso que as pessoas me veem, me cobram, e não é só pessoas da comunidade ali da região, mas de todo o município, é a questão da Lei Francisca. Não sei se arrumaram hoje, mas de boa tarde, as máquinas estavam para lá. É a estrada principal do nosso município. Tu vai pegar qualquer pessoa na rua ali, pergunta se quiser ir a Porto Alegre, te garanto no mínimo 90%, ou 80% ou 90% de uma Praia Francisca para o sertão. E as estradas ali, infelizmente, são muitas vezes relegadas a segundo plano. Só para concluir, gente. A questão lá da saída do Pouca Sombra, lá, já liberaram fazer aquela ali no Lauro Alto. Infelizmente, deixar um pedido para o executivo que tome uma atitude nessa questão dessa estrada que é tão importante. E também na Água Fria, que ontem eu fui para um aniversário, fui para a Água Fria e não consegui voltar. Tive que voltar para o Tiri, porque a estrada está em péssimas condições. Desculpa me tomar o tempo do outro.
De bancada, vereador Marcílio.
Quero cumprimentar o presidente, os colegas vereadores, que fazem o nosso livro nessa casa. Também temos aqui o dia Facebook, o seu Paulo aí, a Topox. O seu Paulo é seguido para nos acompanhando aqui, seja sempre bem-vindo, seu Paulo. Falando sobre a nossa ida lá na Equatorial, foi uma reunião muito produtiva lá com a Aurélio, onde os colegas vereadores já comentaram, onde que ele colocou um número para a gente de WhatsApp, para a gente entrar em contato diretamente com ele. Eu também já entrei em contato com ele hoje, mas não me respondeu ainda. Mas vamos ficar na torcida aí que ele nos responda quando a gente entrar em contato com ele, senão a gente vai ter que ir na outra reunião com ele de novo, porque ele tem que saber que ele não está brincando com a situação, né? Nós somos lá em 4 vereadores, tem que respeitar e honrar o que ele prometeu para nós. Senão nós vamos lá de novo. Nós temos que ir para isso. A gente passou para ele ali a situação, que era o problema maior da falta de energia no nosso município, por parte da Equatorial, que é o atendimento. Se a gente manda uma solicitação de falta de energia, a equipe vem na primeira chave que tem, o interruptor, né? Para ser mais claro, pela população conhece por chave, né? Primeira chave que tem, eu encontro ele aqui e volto para casa. A gente entra em contato de novo, eles voltam, vão na outra chave, ligo e volto para casa. Quando a gente entra em contato com eles de novo, leva mais 2 dias para que tem outra chave para chegar à residência que está faltando luz. Então ele prometeu para nós que agora ele vai mandar as equipes ir lá de onde que foi, na residência que foi colocado o número da UTI, para ser resolvida a situação. E esperamos que ele cumpra com o que prometeu para nós. Falar sobre as pontes caídas lá na Enganada Isabel, lá na Rua de Cachorro, lá, ainda não foi feita, não foi colocada no lugar ainda a ponte do Chico Pi.
e nem a ponte do Passeio Ricardão não foi concluída ainda. Esperamos que agora, antes que baixe chuva de novo, uma equipe da prefeitura vá lá fazer esse serviço. Também sobre as estradas, estão muito precárias, não deu nada. O que deu para mim fazer, eu fiz com o trator. E até o pai do presidente, aí o Fecinho, estava lá com a escavadeira. Eu falei para ele limpar um bueiro lá que estava entupido, que estava coisa nada por cima, ele limpou. Então, nem acertei com ele ainda, mas prometi que eu vou acertar com ele, para a gente poder botar algum produto ali para tampar os valos, porque também é muito, muito acidentado o lugar de onde se usava água, se o cara se usar rápido ali, quebra um carro. Mas agora, nos próximos dias, secuado lá, eu vou ir lá e vou tampar isso. Só para concluir o presidente um pouquinho. Também peço desculpa o pessoal ali do Cerro dos Abreus, ali não pude comparecer no bairro. Mas no próximo, se Deus quiser, já posso ir. Eu não fui também, porque estou respeitando também ali o meu sogro que faleceu. Né? Também aqui ontem não pude vir na festa também, porque tinha o seu Adai ali. Então, mas estão tudo de parabéns, já soube que deu uma baita festa e o Adai também estava bom. Então, só parabenizo eles. Uma boa noite a todos, um bom retorno para suas casas.
Desejo bom dia, Gabriel Luiz.
Quero cumprimentar o povo que nos assiste, em suas casas. Quero fazer um convite especial para todo o povo baronense, povo da região de São José, toda a região, que possam se fazer presente nesse almoço beneficente ali na Associação Costa da Serrinha de Aquinas, meio-dia. Em favor aí para ajudar o seu Vladimir e a Helena, as pessoas muito queridas ali da região, muito boa, mas estão passando por momentos muito difíceis em sua vida. E ninguém queira passar pela situação que estão passando. Mas eu sei que o nosso povo é solidário, estão ajudando e vão comparecer, com certeza vai ser muito, muito lucrativo, muito bom para ajudar eles que estão passando por necessidade. E quando a gente vê os nossos vizinhos, nossos amigos passando necessidade, a gente sente a necessidade de ajudar. Assim como o nosso povo baronense, a maioria dos municípios ajudou, lá os outros municípios que a gente nem conhece as pessoas. Então, quanto mais essas pessoas que a gente conhece, que são vizinhos da gente, conhecidos a vida inteira, esses aí ainda a gente sente a obrigação ainda muito maior de ajudar essas pessoas que a gente conhece, porque a gente é solidário e peço a Deus que sempre possa ajudar alguém que estiver precisando, mas que eu não preciso pedir para mim. Se Deus quiser, nunca vou pedir para mim. E se eu tiver que pedir para mim, eu acho que eu não consigo. Mas para os outros eu peço. Então peço que o povo colabore e vão almoçar ali. Não é para mim o lucro, não é para nós. É para os coitadinhos dos velhinhos ali que estão passando por uma necessidade muito grande. Eu quero agradecer também ao secretário, que eu pedi para ele no sábado, mandei sobre o Edboi que estava aberto lá na lomba, lá que quebrei o para-choque do meu carro e hoje a reta estava lá fazendo, quando a gente barão de tarde. Então, a gente cobra, mas a gente agradece quando as coisas acontecem. Também aí vamos ter que lutar mais pela nossa região, vereador Marcelo. Espero que a nossa região comece a ser um pouco melhor atendida. Eu digo a nossa região, porque nós nascemos e vivemos lá e está ficando um pouco a desejar. Porque a administração contratou caçambas o ano passado, contratou caçambas esse ano para cascaiar certos trechos de estrada. Na minha região não vi cascaiar nenhum metro com essas caçambas, que foi contratado em nenhuma das vezes. Lá, em Verdade, Isabel e Morrinho, não posso falar que não foi nenhum metro, mas na minha região posso falar. Então vamos ter que cobrar mais sério para honrar o povo que nos botou aqui nesse lugar. Uma boa noite a todos, bom retorno para as casas.
Bueno, volto a saudar, não estava presente na minha primeira saudação, também reforçando o convite já feito pelos colegas vereadores. Procissão nossa lá na Aparecida, dia 12, quinta-feira, já tradicional procissão, com certeza vai estar bem linda e bem organizada, o pessoal lá se empenha bastante, então deixar a população e todos convidados que façam presente. Nada mais havendo tratado, termino encerrada a presente sessão, convocando a todos para a próxima sessão ordinária de 16 de outubro de 2023.